E aí, gays?
E aí, gays? Gente, hello. Estamos fazendo um programa. Gente, isso não é um programa, isso é uma homenagem, praticamente. Né?
Exato.
Isso é uma homenagem. Ele. Estamos recebendo o Caco do POC de Cultura e da família POC.
Uhul! Gente, eu queria dizer que eu tô aqui usando meu bom frente única arrendado, né, pra receber essa homenagem, assim. Me falaram que era só uma conversinha, mas eu tô sentindo que vai ter uma homenagem. Vão chamar minha professora do pré pra poder falar um pouco, eu tô um pouco emocionado.
E o seu look tem uma coisa de transparência, né? Eu tô conseguindo ver o seu
mamilo. Eu gosto de valorizar o que eu tenho de melhor. No caso, é a minha biqueta. Então eu boto ela pra jogo toda vez que eu posso.
Com seio parcialmente à mostra.
Exato.
Grava o E aí, gay.
Eu quis, assim, né, trabalhar bem-vindo. Um pouquinho mais livre, assim, com seio à mostra, em homenagem ao Ti também.
Sim, gente, o melhor tweet que eu já li na minha vida é trabalhando com seio à mostra, by Caco, entendeu? Devia ter pintado e moldurado, porque às vezes eu tô à toa na minha vida e eu lembro, trabalhando com seio à mostra. Falo, olha que legal essa ideia.
Ai, como eu não pensei nisso, né, gente? No verão da
gente. É um bem-estar.
Recebemos aqui finalmente a última POC do POC de Cultura. Ah, não, a gente não recebeu o José, né? Não ficou
ele
por
não
último,
foi,
tá vendo, Caco?
Ele não foi.
É, se eu ficasse por último, ia ser uma coisinha chamada com R, né?
Exato.
Não é por nada.
Não sei se a gente vai chamar o José, porque ele parece um ex meu que roubou meus ingressos do Lollapalooza. Então eu fico meio cabreira, sabe?
Eita! Então,
tá. Uma coisa meio estelionato.
Vem aquela bolinha dele nos stories, já faço... leva um susto e falo, ah, não, é o José, ele é tão querido. Mas eu faço essa associação, não tem jeito.
Eu acho que é bom só trazer uma grande informação, que eu só conheci Dantas por conta de uma participante do BBB, chamada Jaque Patombá.
Graças a Jaque, eu e o Caco, eles
são vocês, então, que estão defendendo ela nas redes, postando listas antigas.
Essas são os bots.
Eu, inclusive, tenho foto com ela na internet, mas juro que não fui eu. Mas
Como foram as circunstâncias, gente? Me contem, conhece essa história.
Eu acho que foi 2016, eu trabalhava numa marca... 2016.
De cosméticos.
Eu trabalhava numa marca de cosméticos famosa, que inclusive está patrocinando o Big Brother. E aí, a campanha era ela com a MC Carol, e aí rolava, tipo, antes, né, tinha os bastidores da campanha e tal, e eu tava de férias. Eu só fui lá pra entregar um celular na porra da campanha. Eu tava muito puto. Aí nessas foi tipo, ah, beleza. Já sabia quem era que ia gravar e tal. E era uma coisa que eu não ia encontrar com elas, inclusive. Eu tenho uma foto abraçando e encontrar com elas. E aí nessas, do que eu passei, assim, deu 5 minutos, ia rolar uma temporada de entrevistas com as duas. Aí quem chega pra entrevistar, super tímido, cabelo comprido, não sei o que, Dantas.
Ah, é verdade! Eu tinha o cabelo super comprido naquela época.
Ele era o Joe Snow ainda!
E aí, gente, eu fiquei tão nervoso naquela entrevista, por quê? Porque eu tinha a minha... Eu era um jornalista novo, eu não tinha muita experiência. Então, eu tava ali completamente roteirizado, com as perguntas aprovadas pelo Felipe e tudo mais. E aí, eu tava a caminho do lugar... O assessor, eu não lembro o nome dele, Eduardo? Era Eduardo, né? Ele escreveu assim...
Lembrar o nome do assessor é...
A MC Carol tá aqui também, e aí por causa disso a entrevista vai ser com as duas ao mesmo tempo. E eu tinha uma pauta só pra Carol com K, porque era isso que eles tinham me contado.
Assessor faz essas coisas, né?
Entrei em crise. Mas foi super divertido. Gente, pior que foi uma das entrevistas mais divertidas que eu já fiz, sério. Porque
para!
A gente ficou...
Cara, sério?
É porque a gente ficou bebendo elas soltaram horrores. Ficaram cantando Amy Winehouse.
Cada uma tinha as suas exigências de campanha, normal. Mas assim, nada muito absurdo. Da MC Carol era a Todinha, que era sensacional. E da Conká foi... Acho que era vinho ou champanhe, alguma coisa assim, que tipo, ela tomou uma taça depois. Tanto que a galera tomou com ela, não foi uma coisa do tipo, ah, só eu vou tomar. Não, uma galera tomou com ela e tal. E aí ficou todo mundo, então tava Sim. realmente um clima muito mais leve a hora que o Dantas chegou pra entrevistar. Porque, tipo, toda a trabalheira e toda a porra louquice que foi o dia já tinha ido, mas foi uma campanha da hora.
É, vai saber.
É, não, mas então... gente, ela é super querida. O problema é quando confina mesmo, né?
Mas então.
Eu queria e entrar aí,
no... A situação de estar reclusa não dá.
Ali não rolou, assim. A quarentena com ela deve ter sido bem difícil. É... Eu queria começar o programa, aliás, esse programa assim, homenagens e homenagens de tweets do Caco. O Caco tweetou outro dia que tava, era algo mais ou menos assim, que ele já tava se apropriando muito, ou que era já cotidiano, ou que já era um costume da vida dele, essa história de juntando os cacos, fazendo uma referência ao seu apelido também, né?
E aos fragmentados, Sim. porque juntar os cacos é pegar todos os fragmentados do Caco.
Sim.
Não, eu viajei, gente.
E formar um grande Caco. Mas é que foi muito engraçado, porque assim, a primeira vez aconteceu de alguém virar pra mim e falar, tipo, ah, como é que você tá? A pessoa vira e fala, nossa, eu tô um Caco. Eu falei, bom, então você tá maravilhosa, né? Porque eu tô aqui perfeita. E aí, dessa primeira vez, veio muito isso, assim, do tipo, falar comigo, estão falando, ah, eu tô um Caco. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é meu apelido. Aí eu comecei a tirar sarro.
Coitado do Caco.
Comecei a tirar muito sarro. Aí eu falei, bom, a partir de agora é meu, eu vou tomar isso pra mim. Então, quando eu falar que eu tô um Caco, são vários... É subjetivo, são várias respostas. E aí, eu tava... Inclusive, nesses dias, eu estava realmente um Caco, fazendo jus ao apelido. E aí, né, a hora que você me chamou, eu falei assim, nossa, mais cômodo pra mim, impossível esse episódio.
Vou poder falar muito sobre esse assunto, né? Gente, a expressão juntar os cacos é aquela cena em que a gente se ferrou, se quebrou, aconteceu alguma coisa ruim na vida pessoal, no trabalho, de qualquer forma. E aí você é obrigado a começar de novo, pegar o que sobrou de você, daquela energia que você tem, ou das vontades que você tem, e dar mais uma vez o primeiro passo. E aí eu associei muito juntar aos cacos ao recomeçar.
Sim.
Eu não sei se vocês veem a ideia de juntar os cacos associada ao recomeço. O que vocês acham, meninos?
Eu acho que tem a ver com recomeçar, porque, como diz Lady Gaga no clipe de Telefone, que é o espelho, né? Você pode juntar os caquinhos, mas você vai sempre ver os quebradinhos no reflexo. Então, eu acho que juntar os cacos é um recomeço, porque... Eu me enrolei demais.
Perdida no personagem.
Você juntar os cacos juntos não formam uma coisa que já foi. É uma coisa nova, eu acho.
Sim.
Você acha que é uma coisa nova? Dizer. Caquinho, o que você acha?
Ah, eu vejo muito sobre essa mesma ótica, assim, do Dantas, mas menos cultura pop, mas assim...
Mas você entendeu?
Entendi.
Mas você entendeu
entendi
o que
sobre...
ele tava dizendo?
Eu acho que o processo, por exemplo, quando você... Eu acho que tem... Né, vamos jogar pra psicanálise agora, vamos ser profunda.
Sim.
Eu acho que a gente se mantém muito tempo numa força em específico que a gente tenta viver a vida... E fazer essa força pra existir, seja lá como for isso. Quando a gente se permite quebrar mesmo, do tipo, ir pro fundo do poço e tudo mais, que às vezes é muito difícil você lidar com, né, com a falha, com a quebra, com tudo. Quando você se permite, você, né, você atinge esse papel de caco, né, de estar em cacos. Eu acho que a junção dos cacos, ela muitas vezes é feita, né, quando a gente pensa varrer e tudo mais, a gente tá pensando, tipo, limpeza, eliminação e tudo mais. E eu acho que tem Sim. um pouco disso, da limpeza e da eliminação, mas tem também do que é gerado a partir da quebra, né? E você só conhece o que vem a partir da quebra quando você realmente quebra. Então eu entendi muito disso do que o Dantas está falando, porque eu também estou passando por um processo que me fez entender justamente sobre isso. Eu precisei me quebrar para poder virar e falar, não... Vamos reconstruir e a partir de agora faz diferença desse lado, entendeu? Pra mim é muito igual.
Eu gostei que vocês abriram duas ideias muito legais. Gosto muito do espelho, da história do espelho que o Dantinhas falou, porque eu acho que você olhar pra uma coisa que teve os cacos juntados e reconstruídos, né? Aquela coisa reconstruída, mostra que recomeçar nunca é do zero.
Nunca.
De alguma forma, você aprendeu alguma coisa naquela hora que você quebrou, você traz informações, traz aprendizados do que já deu certo e do que deu errado na sua vida. Então,
Sim.
acho isso que torna o tal espelho colado uma figura super fofa, Dantas. Que é de você olhar para aquilo e falar assim, poxa, eu tô machucado, eu me ferrei, isso aconteceu comigo, mas eu colei aqui do jeito que deu, entendeu? meio torto, tem uma cola saindo ali do outro lado, mas é assim que eu vou seguir daqui pra frente.
É, e você pode não gostar do que você vai do que você tá vendo no começo, mas depois você vai até achar autêntico o que aconteceu quando você juntou todos os cacos e viu ali o remendo. Nós somos remendos, cara. E eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. É outra metáfora, tá, gente?
Ai, mas meu Deus, que essa seja mais objetiva, vamos lá. Ai, meu senhorzinho.
É muito fútil. Mas foi muito fútil o que aconteceu. Mas o que acontece?
Tá bom.
Eu tenho aquela Apple TV, né? E o controle dele é muito caro. E aí teve um dia que
alguém
eu deixei...
ainda tem isso, Felipe Dantas?
Eu amo. É melhor do que ter uma
tá
Smart
bom.
TV. E aí eu deixei cair. E a partezinha do touch dele quebrou. Tipo, eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí.
Ah, a gente vai ver o controle do Dantas, gente.
Ao vivo.
Hoje ela tá muito interativa. Ó lá, ao vivo. Fortes emoções.
Olha
vamos
isso.
Ver.
Nossa, estilhaçou.
Olha isso. Estilhaçou. E aí, eu chorei, gente, porque eu fiquei assim, ai, eu não tô acredito, não sei o quê, quebrou. Eu choro quando as coisas quebram.
Mentira, Dantas.
É sério.
Eu choro de raiva quando as coisas quebram.
Só
e
que
quando
aí
a minha
eu...
vida quebra também.
Principalmente.
Só que aí eu... Aí eu...
Principalmente.
E aí eu pesquisei na internet, comprar controle, não sei o que, custa R$500 essa merda. Eu pensei, não. Tá. E a, só que agora eu amo, gente. Eu acho tão legal esses negócios, eles não cortam os meus dedos. E eu achei autêntico, tipo, ninguém vai ter o controle assim. E talvez eu tenha tido sorte, porque nenhuma pecinha caiu. Então é aquilo que eu falei, tipo, ó, eu reuni os caquinhos do controle remoto e agora ele virou uma obra-prima. Eu fui fútil demais.
Eu gostei da sua confiança. Você consegue levar essa confiança que você depositou no controle remoto pra sua vida?
Pra vida.
Eu queria que alguém me
acho,
eu queria que alguém me sentisse que nem esse controle remoto.
Eu também, gente. Eu fiquei com vontade de ser o controle remoto agora. E aí eu queria lembrar outra ideia que o Caco trouxe que eu achei legal. Você quer completar, Dantas? Desculpa.
Não, é que eu acho que eu sou o tipo de pessoa que fala... Que se alguém perguntar pra mim e falar... Ai, você se arrepende de alguma coisa que você fez... Eu fiz muita coisa de errado na vida e foi assim. A gente. O mundo não gira, ele capota. Essa é a minha vida. Mas eu acho que eu gostei do meu caminho. Não importa as vezes que eu achei que eu ia morrer e essas coisas. Mas foi, sabe? Eu gosto do processo de reunir os cacos. Pra mim é muito transformador e é quando a água bate na bunda e você precisa repensar você, assim. Eu acho que é assim que
é bastante
você sempre
individual,
desenvolve.
Né?
É, nunca é um retrocesso.
E é uma chance de você começar a fazer algo novo. Mas o Caco falou um negócio muito interessante antes de você entrar, que é juntar os cacos também tem a ver com reconhecer que deu errado e que você chegou na merda. Porque eu achei que você se apropriou muito bem do chegou na merda aí, Caquim, que é assim, mano, tô fudido aqui, o que, que eu vou fazer agora? Muitas vezes a gente foge do reconhecimento de se ver... Na merda, né? Você ficar, não quero ver, disfarçando que tá tudo bem. Aí é uma puta armadilha, né?
Ah, eu acho que não só uma armadilha, mas eu acho que conduz a gente pra um caminho muito desagradável, na verdade. Eu vejo que, assim, conforme a gente vai vivendo a vida, vai passando pelas coisas e tudo mais, sempre existe uma margem de excelência do que a gente tem que fazer. Então, seja profissionalmente, seja pessoalmente e tudo mais, a gente vai muito se avaliando por conta disso. Só que se você começa a entender que você, tipo, se você entra num processo danoso de entender que você tem que ser perfeito em tudo, a hora que você encontrar a merda, sua vida vai acabar. E assim, é justamente o que é mais perigoso, justamente pela falta de referencial e de visão de mundo, né? Então assim, quanto mais perfeccionista que você é, vai chegar um momento onde todas as suas falhas vão ser jogadas na sua cara e você não vai aguentar. Eu acho que o reconhecimento desse espaço de fragilidade, dificuldade e tudo mais, é o que vai te dar o impulso pra você ir pro outro caminho. E eu, né, gostaria de não estar parecendo coach quando eu falo isso, embora seja...
Mas não
você
parece,
pode.
Não.
Mas eu acho que é...
Tá, Caco, abre o jogo. Quanto custa o curso? Pode vender, vai.
Olha,
qual Pix?
Eu trabalho na base
qual
de
é
10k, assim, só pra amigos, pra desconhecidos, é um pouco mais caro.
Gente,
custa 10 cacos. Esse programa vai ser uma enorme divulgação do Caco. Se ele não ganhar 1000 seguidores depois desse programa, tá errado, gente.
Por favor,
pelo amor de Deus.
Mas assim, eu acho muito, muito foda você encontrar o erro das coisas e você falar, tá, a partir de agora eu tenho dois caminhos. Fazer a mesma coisa e fazer diferente. Tudo que você vai fazer de diferente já vai te mostrar uma perspectiva muito diferente de juntar os cacos. Eu acho que é sobre esse momento em específico da vida que a gente tem que prestar atenção. Porque o que vai acontecer a partir do momento que a gente tem uma quebra absurda na vida é o que vai ditar o nosso caminho, né, dali pra frente. Se a gente for parar pra pensar, todos os momentos que a gente teve de quebra na vida, seja, sei lá, separação dos pais, deu errado na faculdade, foi traído, não sei o quê, tudo isso, a partir desse momento, você nunca mais foi a mesma pessoa. Então, né, não tem muito por que a gente ficar preso a, tipo, a outra coisa que não seja aceitar o que de ruim dá, sabe?
Mas às vezes a gente ficar preso numa coisa que a gente já conhece traz uma falsa sensação de segurança, né? Peraí, essa merda aqui eu já conheço, então aqui, essa quebradeira toda eu já sei lidar. E o novo sempre convida a gente a pensar de outra forma e se arriscar em novas coisas. Mas essas novas coisas podem ser muito mais legais do que o que a gente tá vivendo agora, porque eu acho que ninguém merece viver em estado quebrado o tempo inteiro. Eu acho que um pouco a gente sempre tá se reconstruindo. Cada dia é um caco novo que a gente cola.
Exato.
Né? É alguma coisinha que quebra, é uma coisinha que racha. E a gente tem que fazer a manutenção do nosso vasinho ali, né? Tem uma ideia muito interessante com relação a juntar os cacos, que eu acho que tem associação direta com recomeçar, que é de como você, diante de uma coisa que aconteceu na sua vida, você que tá ouvindo aí a gente, as pessoas super comentaram no post que eu fiz lá no E aí Gay Podcast, no Twitter, e veio muito término de namoro, veio muito dificuldade pessoal, depressão, né? E eu queria saber, no momento em que a gente quebra, seja lá qual motivo, por que motivo, no momento que a gente quebra, como a gente escolhe os cacos que a gente vai levar e os cacos que a gente vai deixar pra trás? Porque você não precisa levar tudo, né?
Olha, eu vou...
Não é?
Eu vou
falar... Tem coisas que você quer levar, tem coisas que eu acho que a gente tem que deixar e jogar fora, não.
Eu vou falar de um espaço muito pessoal, porque assim... Eu tô num combo break hoje, assim, incrível, porque eu estou demissionário e eu terminei há um mês. Então, assim, é literalmente...
Gente, caco! Aí eu quero só... Eu só vou te interromper pra lembrar da seguinte teoria. Parece que tudo acontece de uma vez na vida das pessoas. Você já
Ai, é horrível, isso? Gente. As coisas acontecem... É muito cruel isso. Parece que nada acontece de pouquinho em pouquinho. Parece que tudo dá errado de uma vez.
É um grande teste.
É um grande processo muito louco, assim. Então, pra mim, eu consegui entender primeiro do seguinte, né? Eu tava numa relação de 5 anos e meio... Essa relação já estava acomodada há muito tempo, já tinha muita coisa nela que eu precisava mudar. Só que o mudar dentro da relação, né, colar os cacos dentro da relação, já não era uma possibilidade porque não tinha mais como isso acontecer. A constatação disso...
Não tinha cola.
A constatação disso para mim já foi uma mudança muito de como eu colava os meus cacos. E aí, quando eu me vi nesse momento de... Pera, eu preciso tomar uma decisão. Que vai ser dura, né? Do, tipo, eu decidi quebrar os cacos pra poder me reconstruir. Foi onde eu entendi que eu escolher por mim mesmo, escolher a mim nesse momento, era o melhor que eu poderia fazer. E realmente foi o melhor que eu fiz pra mim, porque eu tô tendo a oportunidade de trabalhar em coisas minhas, pessoais, que eu nunca tinha feito antes. Isso não só trabalho mesmo, mas assim, trabalhos internos, do, tipo, me entender, evolução e, né, tal. E até mesmo agora com o trabalho.
No casal, às vezes a gente se perde um pouco, né? O Dantas falou disso em um dos últimos programas que a gente gravou. Como dentro de um casal, às vezes a gente vira uma terceira pessoa. Aquele relacionamento vira um terceiro lugar, né? E aí você se esquece de coisas que são suas fortalezas. Você se esquece de coisas que são importantes pra você em nome daquele amor, daquela relação que é muito legal. E que às vezes acaba mesmo, gente. Não tem como,
Sim,
né?
E eu acho que é uma tentativa, às vezes até egoísta da gente tentar manter as mesmas coisas do jeito que elas eram, ou forçar as coisas pra elas acontecerem de um jeito interessante.
Meu bem, assim... Meu bem, isso é coisa de taurino também, né? Então vamos seguir. Nossa, que dificuldade, meu Deus.
A dificuldade é muito grande. E ainda assim, agora, por exemplo, eu tô demissionário agora, e foi uma coisa que eu passei muito tempo pensando se eu realmente ia fazer isso, se eu tomava decisão. E eu acho que À medida que, assim, se você vai crescer de alguma forma com o que tá sendo feito, seja pro bom ou pro ruim, isso já é um caco que você tem que levar pra sua vida, sabe? Se de tudo que você tá fazendo você não aproveita pelo menos uma coisa, aí eu acho que já é a medida pra você entender. Puta, fiz merda ou realmente não foi a melhor escolha, sabe?
Porque... né? Eu não consigo dessa experiência tirar nada de bom, né? Quer dizer que ali deu muito errado mesmo, né?
Que não tenho o que remendar.
Agora, que não tenho que remendar, você tem que jogar tudo fora. Agora, Dantinhas, você é mais apegado, né? Então, assim, às vezes eu tenho a sensação que para você deve ser muito difícil deixar uns cacos para trás. Você vai levando, daqui a pouco você montou o Cristo Redentor, só com os cacos que sobraram de tudo.
Renato Aragão no braço.
Entulho! O programa do Dantas é, juntando os
Todos os entulhos. Traz aquele negócio lá que fica na
a
calçada. Esqueci o
caçamba.
nome.
Traz a
Traz a
caçamba.
caçamba, gente. Ai, gente, então. É que, assim, eu não gosto de nenhum tipo de conflito. E porque eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho medo, assim, tipo, de frustrar alguma coisa ou de ruir uma relação com alguém. Então, eu tenho muita tendência a levar as coisas até o limite, assim. E aí é ruim, porque quando chega o limite, é muito pior. Então, para mim, juntar os cacos é um processo muito doloroso, porque para mim, para chegar no nível de juntar os cacos, é porque eu talvez fiquei anos ignorando que existia um problema em mim.
Sim, né? Botando ali
E
embaixo do
aí.
pano, varrendo para baixo do tapete.
Sim.
Tem coisa também, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí, que a gente não tem estrutura para resolver em
É,
determinado
sim.
momento da vida. E a gente vai dar uma empurrada com a barriga, porque eu não tenho condições psicológicas, econômicas, eu não tenho como resolver isso agora. Então eu prefiro fingir que não existe, para que eu possa tocar o restante da minha vida. Porque senão fica parecendo, como o Caquinho brincou lá com a história do coaching, que a gente tá aqui o tempo todo. Mude sua vida, seja uma pessoa melhor. Não é fácil assim, né?
Nem
A
um
gente vem
pouco.
descobrindo, não só gravando esse podcast, mas vivendo a nossa vida, e você vivendo a sua aí, que muitas vezes tem coisas que, porra, que bosta, vai ser essa bosta vai feder muito tempo, porque eu não sei o que fazer com isso. E vai empurrando,
Sim.
né, Dantas?
É, então, eu acho que eu sou a Wanda, gente. Eu acho que eu tenho tendência a criar a minha cidadezinha e meio
Sim.
que fingir que tá tudo bem. E é meio ruim isso, parando para pensar. Porque eu acho que às vezes você se convence tanto de que tá tudo bem que não é que você vira uma pessoa louca,
Ô
mas você não
Dantas,
consegue mais
será que
enxergar as
não
coisas que
é?
estão.
Será que não é uma coisa que todos nós sentimos e talvez você sinta mais? Tem muitas coisas, muitos vazios da nossa vida, sejam relações, sonhos, desejos, que a gente tem tanto medo que quebre, porque a gente acredita tanto naquilo que a gente nem encosta. Sabe o zoológico de vidro? Ai, meu Deus, eu
Sim.
amo tudo, tanto isso é tão perfeito, eu não vou nem mexer, porque se quebrar eu não vou aguentar. Então eu prefiro fingir, deixar isso ali cheio de pó, abandonado. No escanteio do que encostar. Porque se eu encostar e quebrar, eu
Sim.
não vou aguentar perder isso. Acontece isso também.
É. E eu fazia uma coisa. Olha que curioso, foi uma conversa que eu tive nesse final de semana com um amigo meu, que ele tava falando assim: ah, você melhorou muito, porque anos atrás você era muito sozinho, você tinha tendência a ter até amigos, mas e não comparecer em nenhum rolê, não sei o quê. Aí eu falei para ele que eu entendia que eu tinha tanto medo das pessoas, sei lá, se afastarem de mim, por exemplo, que eu mesmo já me afastava delas para garantir. Eu fazia isso, tipo, ah, quer saber, para não sofrer nenhuma decepção, eu mesmo vou sabotar esse negócio aqui e pronto,
Meu ex
acabou.
era assim.
E isso foi.
É,
É,
então,
assim.
aí é muito difícil, né? Porque é a pessoa que ela é. Quando a gente faz isso, a gente evita sofrimento, mas a gente sofre por antecipação, né?
Eu acho que sai de uma possibilidade real de você lidar com o sentimento, com o que acontece, e você vai escalando em situações cada vez piores, que quando você vê, nenhuma delas faz sentido, mas você já tá lá longe da onde ela realmente estava. É horrível.
É, sim.
E é muito importante você usar a palavra real, Caco, porque quase sempre, quando a gente está imaginando o que o outro vai fazer, quase sempre não, sempre, quando a gente está prevendo o que o outro vai fazer, quando a gente está ocupado pensando no que o outro pensa da gente, 100% das vezes a gente está num mundo ideal.
Sim.
O jeito mais fácil de você descobrir o que vai acontecer com uma relação, ou o que uma pessoa achou de uma atitude sua, ou do que você está fazendo, é chegar para a pessoa e falar: oi, pessoa, tudo bem? Você achou que eu fui filha da puta? Aí a pessoa vai dizer, se ela tiver condições.
Aí você fala,
foi um grande filho da puta. Ah, é? Então eu vou dar na sua cara. Não, mas você entendeu? Isso é real. A briga é real. Agora, você ficar na sua cabeça, nossa, a pessoa me achou um filho da puta, hein? Ah, eu sou péssimo. Você tá sozinho e nunca vai saber se você foi filha da puta mesmo. Então, se vocês dois alguma vez tiverem dúvidas, perguntem pra mim, eu vou falar. Foi filha da puta. Eu queria voltar pra uma ideia, que é o do juntar os cacos, levar os cacos, deixar os cacos. Dantas carrega muitos cacos. Caco escolhe os cacos. Enfim, eu aprendi a fazer uma coisa que pra mim adiantou. Não fala aí antes de eu falar, hein? Porque eu posso me perder no raciocínio, você vai ter que me salvar. Ou o convidado. Eu adorava, como bom ariano que sou, gente, ai, não vou nem comentar, pessoal, porque tudo é horóscopo. É uma diversão, me deixa viver. Me deixa
eu
viver
amo,
no horóscopo.
Fala mal, cala sua boca.
É, me deixa viver no horóscopo. Que saco! Ariano que sou, toda vez que quebrava alguma coisa na minha vida, eu olhava pra frente e nunca mais olhava pra trás. E era uma grande cagada fazer isso. Por quê, gente? Porque você joga fora os aprendizados. E aí, o que, que eu fazia? Cometi os mesmos erros sempre. Isso principalmente em relacionamento, que é uma. Acho que são situações mais difíceis de se controlar, né? Porque envolve uma outra pessoa, seja amigo, seja namorado. Mas eu depois que eu entendi que, cara, a partir do momento que você não leva nenhum caco, você não aprendeu nada do que, do que aconteceu. Então eu aprendi a. Agora, o que eu achei que foi mais eficiente pra mim, pelo menos, foi olhar a quebradeira toda e dizer: ah, beleza, não. Mas isso aqui foi legal, pega. Ah, não, mas isso aqui também não era tão ruim. Pega. Ah, eu aprendi isso aqui. Pega. Não dá pra gente apertar o botão do delete. Não existe o botão do delete na nossa cabeça. Então, assim, a gente vai levar mágoas, frustrações, tristezas, memórias ruins com a gente. Se elas vão ser determinantes ou não, eu acho que a gente pode, com a saúde mental em dia, ter o poder de decisão, que é de dizer, não, isso aqui foi uma coisa muito ruim, mas não vai definir meu caminho daqui pra frente, né?
Eu acho que quanto mais a gente se observa nesse processo, porque assim, eu era muito que nem o Dantas nesse sentido, eu sou uma taurino, né? Eu também me justifico pelo signo, taurino, foda-se. Né? Sendo foda-se. Taurino,
aqui
eu
pode.
Era muito apegado, assim, mas eu sou pessoa apegada a qualquer coisa. Então, pra mim, já era muito gente. Difícil, assim, porque eu botava a memória em
você
cima disso.
Você quer saber se uma pessoa é taurina, você dá uma caixa de lápis de cor pra ela. Aí, você encontra com ela 10 anos depois. Ela vai estar com a caixa de lápis de cor nova, inteira, guardada.
Sim.
Não é?
Eu tenho...
Desculpa, conclui seu
raciocínio. Eu tenho muito com isso, assim. Eu tenho apego muito pelas coisas e eu passava a ter apego muito pelas pessoas, apego pela situação. E, assim, eu identificava muita dificuldade de mudança na minha vida que fazia com que toda vez que acontecesse alguma quebra, eu entrava no quê? No modo choro. Que era tipo, ai, meu Deus do céu, o que acontece comigo, não sei o que e tal. Quando eu via...
Que azar!
Quando eu via, tava a própria, sei lá, Maria do Bairro sofrendo em cima de uma história que, tipo... Caio, calma, é só uma mudança, sabe? Tipo, relaxa, tá tudo bem, vai mudar, vai acontecer. E eu comecei a perceber...
Você tá viva, bicha?
Exato, eu comecei a ver muito isso, assim. Tipo, eu passei por coisas muito horríveis na vida, assim. Tipo, muito horríveis mesmo. E dentre elas foi um caso muito sério de abuso que foi o suficiente para eu entender o quanto é importante você semear o que tem das situações. E quando eu falo isso, eu boto num extremo muito grande, porque é muito difícil você pensar que existe alguma coisa de boa dentro de uma situação como essa. E não é necessariamente sobre o encontrar o lado bom de um abuso, mas sim entender o que significa isso dentro de você. E pra mim foi o ponto onde foi essa virada, entendeu? O que, que isso significa dentro de mim? Como eu vou reconstruir os meus cacos a partir deste momento? Porque a partir desse momento eu sabia que eu não ia ser o mesmo. E eu não ia ter a cola necessária pra colar de novo no mesmo formato. Então era do tipo, a partir de agora eu sei que eu sou outro. Mas se eu sei que eu sou outro, o que, que eu preciso fazer pra não mais ficar nessa de, tipo, a cada passo eu ficar com a dificuldade de andar? Por quê? Porque eu não consigo desapegar. E aí isso foi o que me conduziu, assim, pra um caminho mais leve de entender que eu precisava mesmo escolher as minhas batalhas, porque não iam ser todas as batalhas da minha vida que eu ia conseguir carregar e, tipo, ficar enfrentando dia após dia, sabe? Eu ia ter que escolher de alguma forma quais que me faziam sentido.
E tem uma coisa muito legal nesse seu pensamento, que é a de que em nenhum momento a gente glamouriza a quebrada dos cacos, a hora que deu errado. Né? Ai, deu errado, vamos aproveitar que deu errado e vamos aprender. Não, a gente aprende muito mais pelo amor do que pela Sim. dor, gente. O ditado está errado. Mas uma vez que deu errado, o que eu vou fazer com isso? Às vezes dá tão errado que a gente precisa de ajuda profissional, Sim. né? Precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. Às vezes dá errado e a gente consegue contornar, ver, dividir com as pessoas é muito importante. Então, você que tá vivendo um recomeço aí agora, o Caco tá num recomeço de vida pessoal, de vida de trabalho. E eu acho muito interessante como o universo age, né?
Sim.
Começa... Não, mas veja só, do lado positivo. Eu não vou fazer piada dessa vez, eu não vou fazer. A sua vida começa a encaminhar para um lado, a outra porta começa a fechar já, porque você tá fazendo outras
Sim,
coisas.
Sim, movimentação, né?
Né? Você tá com outros vasinhos na sua vida, com outros projetos pro futuro. E talvez não fosse bom que isso acontecesse agora, né? Ficar sem emprego, mas talvez venha lá pra frente novas oportunidades. Que se você tivesse ficado ali, naquele lugar, você nunca saberia,
Exato.
Né? Não é? Você tá vivendo um grande recomeço. Eu tô interessado na vida do Dantas, porque o Dantas tá brilhando muito esse ano. Muitos podcasts, muito conteúdo, muitos publis. Tá bonita, tá com o cabelo certo. E aí eu quero saber se tem alguma coisa pra recomeçar nessa vida perfeita, Felipe Dantas.
Então, gente, nossa, não sei nem... Eu tava com medo de chegar nesse assunto, porque recentemente a minha realidade paralela, ela ruiu. Então, eu também tô no processo de colher os cacos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, gente, porque eu não gosto
não
de
precisa.
Falar.
Não precisa.
Eu até mandei Eu até falei pro Ti recentemente que eu só conto sobre meus problemas quando eles já estão solucionados.
Somos dois.
Mas eu não falo sobre eles enquanto eles estão acontecendo.
Errado! Eu vou fazer um programa só sobre isso, pra eu dar uma surra do Dantas no ar. Porque, gente, depois que você resolveu, você vai lá contar pro seu amigo, pra sua amiga, pra uma pessoa legal. Ó... Arrasei, resolvi sozinho. Que merda, sofreu sozinho. Podia ter sofrido na companhia
sozinho.
De alguém.
Então,
não é?
Tipo, nunca nada das. Todos os nossos aspectos de vida, eles não dão super certo ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que vão dando certo, aí quando você vai perceber, você vai deixando outras coisas de lado, né? Então, eu acho que 2020, apesar das circunstâncias, eu consegui dar muito certo, evolução pessoal,
né,
evolução profissional.
Num ano tão difícil, aconteceu tanta coisa boa pra você, né?
Sim. Só que agora, em 2021, eu tenho que olhar outras coisas que eu ignorei e que eu botei pra baixo do tapete, assim.
Com leveza, com amorzinho no coração. Porque o que acontece com as bichas? A bicha, ela tem uma bicha mora atrás dela. Gente, a gente tem essa bicha mora. A maioria das bichas tem isso. Que é aquela bicha que fala assim, você é tão errada, você é tão fodida, você não vai conseguir. Você não tá sendo perfeita ainda, hein? A sociedade não vai gostar de você se você não for perfeita.
Eu tava falando dessa
e
bicha
aí,
hoje na
terapia. Maltrata. Tava, olha.
Eu identifiquei muito ela, assim, na minha vida, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, já de natureza, gosto muito das coisas, muito do meu jeitinho, tudo certinho e tal. E além disso, eu sou uma pessoa que faz muita coisa e não se dá conta do tanto de coisa que faz. Inclusive, a última vez que eu vim aqui, eu tava falando justamente disso. Eu comecei a listar tudo que eu tava fazendo, falei, caralho, eu tô fazendo muita coisa. Deixa eu dar uma segurada.
Muita coisa.
E aí, isso veio junto de um pensamento, assim, do tipo, tem um lado dentro de mim, que é o lado sonhador, que vai falar, cara, vai longe, sabe? Tanto que é o lado que tá idealizando um projeto musical, é o lado que vai fundo junto com o POC, não sei o que e tal.
Ah, eu tô muito ansioso por esse lado.
Ele
gente,
tá chegando,
ela
tá chegando.
Anunciando isso desde o ano passado, eu não aguento mais esperar.
É que eu gosto de um suspense.
Se vem aí...
Primeiro, vem aí longuíssimo, gente.
X, longuíssimo.
Não, tá muito mais perto, mais perto do que imaginam, já só defino
Eba.
Isso.
Eba!
E aí, eu comecei a perceber justamente isso. Essa voz ruim me colocava sempre na coisa do tipo, você não é suficiente, você não tá bom pra isso, mas você não é perfeito. E todas essas coisas me colocavam num ponto de, pô, eu não posso perder o que eu tenho, se eu perder o que eu não tenho nada. E aí vem o apego também dos cacos do tipo, eu não posso me dar o luxo de quebrar as coisas porque tem uma voz dentro de mim falando que eu não vou conseguir porra nenhuma. E isso é o mais problemático, sabe? Porque essa voz, ela não existe. É.
E essa voz, ela não, e essa voz não reconhece o que a gente já
Sim.
tem.
Ela tem uma grande dificuldade de fazer uma leitura honesta do que tá rolando, e quando você vê, você tá conspirando Exato. Em cima de uma, tipo, uma fantasia que você vira e fala, cara, por que que eu tô me deixando levar por isso, sabe? Porque aonde eu tô indo com a minha cabeça em cima dessa história? Eu ainda não cheguei num processo de entender como calar essa voz, porque foi literalmente hoje falando disso na terapia. Então, ainda vai um pouco.
Olha que coincidência! Ih, mas eu trago dados, viu? Dados oficiais do Instituto Data Bicha confirmam que 99% das bichas tem essa bicha que fica na orelha dela falando: você é ruim, você não consegue, você não tem nada, você não é perfeita. É muito difícil lidar com essa voz, gente, mas a gente tem que prestar atenção quando ela estiver entrando no nosso dia a dia, impedindo a gente de evoluir, de comemorar as coisas que a gente tem, de sonhar com as coisas que a gente quer. Essa voz atrapalha a gente, porque ela é uma grande fantasia de que, pelo fato de a gente ser gay, aqui generalizando, pelo fato de a gente ser gay, a gente não é merecedor de várias coisas. Porque várias dessas coisas, em algum momento, foram negadas pra gente, simplesmente pelo fato de a gente ser bicha. Então, assim, não pode deixar esse raciocínio dominar quem é você. Não faz a camiseta dessa bicha. Essa bicha, ela existe e a gente administra ela. Porque ela também é a nossa mola propulsora. Essa bicha ajudou a gente a vencer a escola, vencer o colegial, vencer o bullying. Então, ela não é pra jogar fora. Mas não é pra ela te atrapalhar. Então, assim, sabe quando você deu errado na sua vida e você fala, puta que pariu, agora vocês também vão ver. Aí você puxa essa bicha. Aí essa bicha trabalha que nem uma desgrama,
Exato.
Né? Ela vai ralo com no asfalto. Pá, pá, pá. Aí você consegue. Aí você guarda ela. Guarda ela pra você ser feliz e comemorar, entendeu? Jacara, se divertir com seus amigos. Então, usa essa bicha quando você precisar. E eu acho que a hora de juntar os cacos é uma hora que você dá um hello pra ela ali. E aí, bicha, tudo bem? O que eu faço com essas porra quebrada aqui? E aí você vai lembrar das vezes que você acertou, que você venceu, que você conseguiu, que você juntou os cacos. Porque no final, gente, cada dia é um caco novo que a gente tá colando. Sim. É uma coisa nova que quebrou, né?
Fora que assim, eu acho que tem muito de extensão, assim, sabe? Tipo, às vezes o momento ruim que a gente vive, ele é mais longo do que precisava ser. E nessas você fica pensando, tipo, nossa, mas eu não tirei nada de bom disso. Será que não? Será que realmente nesse tempo longo que você sofreu, você não tirou nada que você vai fazer proveito disso? Nem que seja, sei lá, saber como não fazer uma situação merda de novo. Mas será que isso também não é um aprendizado, sabe? Então, eu acho que essa ela tem o poder de ser crítica, mas ela tem que ser usada pela crítica nos momentos certos. Porque senão você passa a se tornar uma pessoa que tá Exato. Sempre se colocando pra baixo. Por quê? Porque acha que não tem nada pra aproveitar. E, na verdade, não é isso.
Tem um monte de coisa pra aproveitar, meu povo. Vamos juntando os cacos juntos nesse podcast. Vamos pros comentários?
Vamos.
Vamos, vamos.
Você tem Cê dicas, na aí, verdade, né?
Ai, eu tenho dicas. Meu Deus do céu, tem muitas dicas. Gente, atenção numa coisa, né? Queria falar primeiro que perdemos essa semana, no dia que o último programa foi ao ar, Mary Wilson, uma das três integrantes originais do The Supremes. A primeira girl band foda negra da música pop. Elas abriram caminho para tantos artistas nos Estados Unidos por meio da Motown. A cantora principal era a Diana Ross, que deixou o grupo na década de 70. Mas a Mary Wilson mudou. Saiu Beyoncé, saiu Kelly, saiu Michelle. A Mary Wilson continuou lá, defendendo a história dessa banda incrível. Então eu queria que vocês fossem lá, ouvissem The Supremes, ouvissem Stop in the Name of Love, ouvissem Keep Me Hanging On, ouvissem Baby Love, e vão ouvir, saber que patrimônio foi esse de mulher. E aí, continuando a sessão obituário, que eu tô meio nesse clima dessa edição, vocês me desculpem, morreu também o Christopher Plummer. O Christopher Plummer foi um puta ator, morreu com 91 anos, etc e tal. Ele é mais famoso pelo papel do Capitão Von Trapp no Noviça Rebelde, que é um filme muito bom, mas muito difícil. Porra, tem que gostar de musical, né, gente? Eu gosto.
Tem 3 horas e meia, né?
Pois é, e é longo. É, e Julie Andrews canta, a criança canta, o Plummer cantava Edelweiss numa cena difícil, mas enfim, eu gosto. Mas ele ganhou um Oscar por um filme lindíssimo de 2010 que chama Toda Forma de Amor. em que ele é o pai do Oliver, que é o Ian McGregor, e ele é um senhor de 80 anos que se revela homossexual, né? No final da vida. E aí isso me lembrou do nosso programa anterior sobre redescobrir sexualidade. Eu tinha que ter dado essa dica na terça, mas agora fica pra você na sexta. Assista um filme, o filme é muito delicado. O Ian McGregor, gente, eu adoro, tá? Então tá assim, nadando de braçada. E o Christopher Plummer também, tanto que levou o Oscar por esse filme. E aí, só mais uma coisa agora, porque a outra eu não vou dar, que eu já me arrependi. Estou vendo a season finale de How to Get Away with Murder. A série se perdeu, gente. Mas cada cena da Viola Davis vale a pena. Vale a pena. Tem vezes que você não sabe se é a Annalise perdendo a paciência com os personagens ou é a Viola perdendo a paciência com o povo de Malhação. Eu acho que tem hora que ela fala, não é possível. Ela vira o olho e fala, gente, não é possível que eu tô atuando com essas pessoas, eu não mereço. Mas enfim, ela tá entregando tudo, tá aquela trama babado que eu não sei como vai acabar, parece que ela vai morrer, parece que ela vai morrer. Gente, se vocês já viram, não me contem, porque eu tô vendo mesmo, sabe? Eu tomei um spoiler de RuPaul essa semana, que eu fiquei muito puta com essa bicha. Se você estiver ouvindo esse programa agora, vai cair seu pinto, sua filha da puta, porque estragou, não consegui ver o programa. E ainda foi eliminada uma das minhas favoritas, então assim, foi muito frustrante. Não me contem o final. Pronto, era isso. Você tem dicas pro fim de semana? Ai, eu
levei um spoiler de Mandalorian. Mas se bem que tô super atrasado, né? Mas...
Caquinho, você quer dar alguma dica pro fim de semana?
Ó, eu tenho uma dica boa. É a ver com a que você falou e a ver com o rolê de girl band e tudo mais. Porque eu gosto de dar chance pro novo, né? Eu sempre curti verificar girl bands novas e, obviamente, fui procurar a mais recente que eu tô vendo. Chama Boys World, elas são um grupo de 17 a 20 anos de idade. Elas têm uma pegada meio Spice Girls dos anos 90, no sentido de, tipo, cada uma tem uma vibe, cada uma é de um jeito, cada uma é de um estilo. São muito bem definidos os estilos.
Ô, Caco, é Boys Road de estrada?
Não, de World de mundo, em inglês. Boys World.
Ah, Boys World.
E aí, elas são, tipo, super fofinhas, assim, estão no segundo single. O primeiro single foi meio que de, tipo, elas começaram como se fossem influenciadoras digitais, normal. E aí era do tipo...
Gente, são as Spice Girls!
E aí foi um lance meio do tipo, ai, não, na verdade a gente não é influenciadora digital. Na verdade nós somos, tipo, amigas. Não, a gente não é amigas. Na verdade nós somos amigas que moramos na mesma casa. E aí foi meio que construindo, até que é do tipo, na verdade a gente chama girl band. E aí elas começaram pelo TikTok, bombaram no TikTok, elas são, tipo, super ativas lá. E aí elas lançaram single. O single é basicamente uma versão geração Z de Wannabe, da Spice Girls. Porque se você pegar a letra, é quase a mesma coisa.
Olha.
E elas são, tipo, esteticamente muito fofas, assim, muito, muito legais e tal. E o trabalho é bom.
Caquinho, é o single Girlfriends?
O Girlfriends é igualzinho Wannabe, só que uma versão geração Z. E agora elas lançaram uma nova música.
Eu já vi vários elementos visuais em várias fotos que fazem referência às Spice Girls. A cor das letras, um login que tá escrito Boys World, que é igual do Spice World.
Sim.
Tô amando.
E elas são muito, tipo, elas foram muito ligeiras nisso, porque assim, realmente... você vê a diversidade na banda. Eu acho que é uma das primeiras girl bands que eu vejo que tem uma membro asiática que não necessariamente é no K-pop, né? Numa girl band pop norte-americana com uma membro asiática. Tem uma membro negra, tem latina e tem duas brancas. E as duas brancas não são brancas convencionais, então assim, também já tem um apelo muito mais divertido assim pra banda. E fora Sim. que assim, eu achei muito legal que... Né, foi promovido para que elas se juntassem enquanto grupo, foi promovido que elas ficassem nessa casa, morando juntas, vivendo uma rotina juntas pra girl band crescer junta e assim elas não terem, tipo, problemas que nem, sei lá, Fifth Harmony teve, Little Mix, não que elas eram bem amigas, mas acho que, né, Pussycat Dolls, por exemplo... Sim. Pra não ter esse tipo de atrito.
Nossa!
Sabe?
Meu Deus!
Altas tretas. E é curioso como isso também faz referência às Spice, porque o que foi vendido na época em que as Spice foram lançadas é que elas eram essas cinco amigas que moravam Sim. numa casa em Londres e dividiam as dívidas e comiam na... Tudo era muito fabricado, mas o storytelling das Spice Girls era esse também. Eu tô muito encantado, eu quero parar de gravar pra não ouvir a música logo.
E é muito bonitinho. Elas têm um apelo muito mais pro R&B, assim, tipo R&B pop, normal, bem...
Ai,
bem
delícia.
Lembra muito, assim, muito, muito mesmo, Spice Girls, em delícia. Vários contextos, assim. Só que elas têm uma força
muito
grande.
Mas já numa pegada Holler Dark Child, assim, uma pegada Holler, quando elas tentaram ser R&B.
Eu acho que menos sensual, porque elas são muito novinhas, então não tem um lance sensual.
Sim.
Mas tem o apelo da bem do começo das Spice, que era tipo, cada uma veste de um jeito, e um jeito completamente diferente. Mas elas fazem isso, mas não é tão forçado assim. É um pouco menos forçado, mas tem cada uma sua personalidade muito clara.
É assim.
Ah, eu fiquei muito curioso.
Porque senão vira Fifth Harmony. Vira Fifth Harmony. Larissa, Letícia, Patrícia, Fernanda, Roberta. Você nunca sabe quem é quem. Cada uma tem que ter um personagem definido. Parece assim a gente. Eu sempre falei isso, Fifth Harmony. Essas meninas saem do metrô Ana Rosa. Não é possível. Larissa, Letícia, Renata, Priscila, Roberta. Você pode falar qualquer nome. Qualquer uma é qualquer uma. É. Pois é, gente. Precisa organizar ali. E eu tô empolgado.
Vale muito, assim. Foi uma das coisas que eu descobri. Porque elas começaram a criar conteúdo como quem cria conteúdo normal. Então elas tinham vídeo delas de cover, tinha vídeo fazendo alguma outra coisa e tal, meio que brincando no rolê delas, e aí elas mostraram um pouco de tipo, agora a gente vai lançar uma minissérie. Essa minissérie foi uma minissérie de atuação, meio malhaçãozinha assim, mas pro público delas faz todo sentido. Uhum. E aí depois dessa minissérie de atuação veio tipo, beleza, plau, o clipe. Então a hora que eu vi o clipe lançado foi meio do tipo, peraí, deixa eu ver o que elas fizeram antes. E aí, quando você vai do começo ao fim, é
tudo
muito
isso,
louco,
né?
Porque, tipo, nossa, que ideia da hora, e deu certo, sabe? Elas estão crescendo muito já.
Delícia, vou ouvir.
Amas.
Dantinhas, quer dar alguma dica? O que você tá jogando?
Assistindo? Gente, ainda tô no I May Destroy You, que eu já falei.
Termina logo pra gente gravar esse programa dessa série,
gente,
pelo amor de Deus.
Ela toma todas as atitudes erradas, coitada, mas eu entendo ela.
Nossa, tantas coisas que ela faz que a gente faz, né? Gente, como você. Quem nunca, né? Pra mim, o episódio dela no surtando nas redes sociais falou muito sobre mim. Gente, se vocês querem ver seus comentáriozinhos aqui no programa, marquem a gente lá no EA Gay Podcast, no Twitter, ou com a hashtag EA Gay que a gente lê, né, Dantinhas?
Exato, ó. O trick-trick. o Twitter, Twitter perguntando o que o Bruno Branquinho tinha achado da história do professor do Dantas. E eu de casa respondendo, tesão do caralho, ai ai, esse aí gay é tudo. gente.
Não, professorzão, gente.
As gays passaram mal com o Alexandre.
Tamo negociando essa permuta com o Alexandre aí, porque o boy é bem. Triste e cansada. Ouvindo o último EA Gay Podcast, enquanto Dantas falava sobre encontrar o antigo professor no Hornet. Você também tem cada professor, né, Dantas? Me lembrei do carnaval de 2 anos atrás, em que estava seminu e bêbado na rua e ouvi alguém gritando, professor! E apontando pra mim. Fiquei sóbrio na hora.
Professor. Pra comentar, eu tenho dois professores. Um professor que vazou nude dele. Que foi um acontecimento na faculdade. E o outro foi que, depois de uma conversa, assim, muito comum quem não quer nada, quando eu vi, eu tava vendo meu professor de 4. Então, foi, assim, um acontecimento.
Olha, como assim?
Ele começou, tipo, a gente começou a conversar, gente, quando eu vi, tava rolando os nudes, assim. Aí, quando eu vi, tava meu professor de 4.
Quando dei por mim.
Infelizmente, não aconteceu nada, mas eu gostaria.
Gostaria, poxa, fica aí a mensagem, hein, professor, beijo. Meu último aí,
futuro
Dantinhas.
Nostálgico, DM Silvério, viciado no EA Gay Podcast. A calmaria do Dantas e a alegria do Twitter é contagiante. O meu trabalho fica bem melhor ouvindo esses lindos. Olha só.
Olha que bonitinho.
Aí eu morro de vergonha quando
me chamou de palhaça? Me chamou de palhaça, mas agradeço. Gay do humor.
Cômico.
Me chamou de. Esses dias me chamaram de Evandro Santo no Twitter.
Nossa, mas que ofensa.
Bicha, ó. Eu sempre imaginei a sua voz com a cara do Evandro Santo. Bicha, cuida da sua vida, pelo amor de Deus. Caquinho, muito obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço.
Foi uma conversa deliciosa. como a gente acha você nas redes e como a gente acompanha tudo que o POC tá fazendo, porque eu mesma preciso receber a revista da TVA, porque eu não entendi ainda.
Bom, vamos lá. Fala aí. Agora a gente tem, né, primeiro, pra você me encontra no POC de Cultura, arroba POC de Cultura em todas as redes, ou você me encontra em arroba caco, C-A-C-O, BAPT, B-A-P-T, P de porta, T de tatu, em todas as redes. Se você olhar pelo Twitter do Dantas ou pelo do Ti mesmo, você vai me encontrar também. Ou no Instagram, é só procurar lá, arroba cacobapt, que também tá lá. É, pra você ouvir o POC...
Não é mais Paquita Preta?
Não, ainda é, lógico, eu não vou tirar. São nove anos de Paquita Preta, eu não vou tirar nunca mais.
Caco, isso nunca vai mudar, né? Não faz nenhum sentido, não. Isso nunca pode mudar.
Inclusive, depois do debut também não vai mudar, vai continuar a mesma coisa.
Branding. Mantém,
inclusive, é o nome artístico...
Eu confesso que eu pensei nisso, mas não. É, e pra ouvir o POC, você tem como ouvir o POC agora em dois formatos, né? Primeiro formato é agora que a gente fragmentou em três episódios, ou seja, tem primeiro na segunda-feira o arquivo POC Dencial, na quarta tem o POC completão e no sábado tem o Dica das POCs fragmentado pra você ouvir direitinho. E se você quiser ouvir também sobre Big Brother e se entender, né, sobre tudo que tá rolando lá, todas as polêmicas e terão outros realities também, a gente tem agora o Brasil Tá Vendo. Aliás, o Brasil Tá Ouvindo. Olha eu errando o nome.
É... Tá ouvindo. Olha o serviço, bicha. Dá o serviço direito.
O Brasil.
Não é vídeo, é podcast. A senhora é podcaster.
O pior que sou youtuber também, mas enfim.
Ai, pior que você é youtuber também, né? Na hora que eu falei.
Gente,
eu pensei,
multifacetado.
Olha, ela é uma artista completa mesmo.
É multi-rede,
né,
multi-rede.
Parabéns.
É, mas tem multi-rede. O Brasil que tá ouvindo também, que tem boletins diários e tem uma mesa redonda semanal, onde a gente faz comentando o que aconteceu no BBB da semana. Então, pra me encontrar é muito fácil. Ah, o meu canal também é Vamos Falar. Se você colocar na busca Vamos Falar Caco, vai aparecer uma fotinho. Você vê um preto ruivo lá, sou eu. Clica na minha cara e aproveita.
Arrasou.
Gente, essas bichas são as trabalhadoras da podosfera, gente. Eu vou aplaudir.
Palmas.
Eu vou aplaudir porque estão trabalhando demais, Dantinhas. Estão arrasando muito.
Exatamente.
Meu amor, meu parceiro nesse podcast mais lindo. Oh. A calmaria das nossas conversas. Como que a gente te acha nas redes sociais?
É, eu sou... Ai, peraí.
Vamos ver se ela vai acertar hoje o Instagram e o Twitter, que ela erra, né? Vamos ver.
Eu sou apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. Ó, de primeira, querida.
Oh, vai lá, gente. Tem biscoito, teve barriguinha, tem perna, cês tem mala. Tá babado.
Nossa,
vale
falo mesmo sobre o meu. Eu tô seminua nas últimas fotos, tem umas coisas assim interessantes.
Não, eu tô gravando com duas peladas aqui. A Miss Bumbum 2020 e a Miss Bumbum 2021. É isso que tá acontecendo nesse programa.
E você, Ti?
Eu sou arroba Luxo Riqueza no Instagram. Aliás, gente, estou muito intrigada, muito curiosa. Se alguém tiver resposta pra isso, me fala. Eu fui dormir ontem, acordei com mais 1000 seguidores, que eu não sei de onde vieram. Se isso for um complô, se isso for coisa pra me iludir, não faz isso, porque eu tô precisando.
É o chat da UOL.
Se você começou a me... Se for verdade, continua lá. Eu sei que é ruim, mas fica lá, eu tô precisando.
Não fazer um nude,
então,
não,
arroba Luxo Riqueza. Bicha, eu tô procurando até agora, eu tô morrendo, tô travada, né? Falei, puta que pariu, será que é
isso? Tem que fazer
um
truque de...
Me printaram aí pelado em
algum
lugar?
Tem que fazer
um
truque de deixar uma marquinha na foto, pra toda vez que printarem você saber de onde veio. É um truque muito maravilhoso.
Ai, gente, você é muito safada, né? Você tem todas essas manhas. A dona Seio de Fora. Obrigado, dona Seio de Fora. Vou ficar mais ligado pra
tipo
sua.
É tipo fazer sex tape com música da Beyoncé, que não, ela não deixa subir, então derruba o vídeo. Nunca vai pro ar.
Ai, gente, amo Beyoncé, controla tudo, apenas a rainha. E no Twitter, eu sou arroba Twitter, T de Thiago, então Twitter, entendeu o trocadilho? Me sigam lá, que é onde eu brigo, onde eu falo mal do governo, onde eu encho o saco das bichas do POC, a gente desce pro play, fala que vai dar uma na cara da outra, nunca acontece, gente, é tudo brincadeira lá.
É
fiquem
fair
calmas,
play, é fair play.
Tá bom? É, fair play. Um bom fim de semana pra todo mundo que tá nos ouvindo. Na terça a gente tá de volta, certo, Dantinhas?
Estamos de volta na terça-feira e bora sextar, gente. Bora ficar muito louco. Eu já tô
sextou!
Aqui.
Sextou! Manda beijos, Caco.
Beijo, gente. Obrigado. E até semana que vem, né? Pros ouvintes que vão continuar ouvindo vocês.
E o Pop de Cultura. E o Brasil
pelo amor de Deus.
E
tá com isso na gente, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.